Amém. Queria ler com você Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Palavra de Deus hoje em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Sei o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Oremos. Ô Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós até aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por tanta graça e por tanta misericórdia, Senhor, que tens a cada dia manifestado sobre a nossa jornada, Pai. Obrigado, Deus. O que mais temos a expressar nesse momento a Ti é a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo, Senhor. Nesse momento nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos pelo nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a sua palavra fale e direcione os nossos corações a respeito dos seus princípios e propósitos eternos, Senhor. Que a voz de Jesus, que um dia ressoou sobre essa igreja lá no princípio, ressoe sobre nós que estamos aqui hoje também. E nos desperte novamente para o nosso único e verdadeiro amor, que é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Assim nós oramos. Amém. Amém e amém. Essa semana, pensando em tudo que a gente tinha para viver hoje, pela alegria, pela celebração, pela graça de Deus que tem sustentado a nossa jornada até aqui, são 4 anos que nós estamos unidos com o IAP da Vila, muitos desafios a princípio, mas muita graça de Deus também nos sustentando nessa jornada, e graças a Deus por isso. Pensando também na vida desses irmãos que hoje entregam suas histórias nas mãos de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus, iniciando uma nova jornada, eu me lembrei dessa carta de Jesus à igreja de Éfeso, que é uma carta que fala justamente sobre o nosso único e verdadeiro amor, que é Jesus. Esse texto que nós fizemos a leitura a princípio é uma carta que Jesus escreve a uma das suas igrejas da Ásia Menor, a igreja que estava na região de Éfeso. João, o apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos no final do primeiro século da era cristã, quando repentinamente, lá na sua cela, apareceu Jesus, o Senhor glorificado. E é nesse momento, impactado pela glória de Jesus, que João cai aos pés do Senhor. Ele ainda não tinha visto Jesus na dimensão dessa glória. Jesus o ajuda a se recompor, e depois que ele consegue olhar nos olhos de João e conversar com João, ele começa então a dar orientações a respeito da igreja. E o Apocalipse, a expressão Apocalipse, é como se Deus rasgasse uma cortina e mostrasse para a gente o que acontece por trás da nossa vida. Aquilo que os olhos naturais não veem. Jesus então revela a João dentro daquele contexto, justificando todas as lutas que a igreja tem enfrentado naquele momento da sua história. E dentro daquilo que Jesus tem para falar por meio de João ou para João, ele manda 7 cartas, conhecidas como as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Essa carta que nós lemos é a carta que foi direcionada a uma igreja que estava na região de Éfeso. De todas as cidades aqui citadas, Éfeso era a mais importante, conhecida por uma força comercial, conhecida também por uma forte idolatria que reinava nessa região, onde existia ali um templo dedicado a uma deusa chamada Diana e também o culto ao imperador. Mas apesar de todo o contexto que existia em torno da cidade de Éfeso, o evangelho chegou a essas pessoas. Por meio do apóstolo Paulo e por meio de alguns outros irmãos, eles pregam na autoridade do Espírito a respeito de Jesus e muitas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem um intenso processo de transformação. De todas essas igrejas que a gente tem no contexto do Novo Testamento, parece que a que mais recebeu do apóstolo Paulo dedicação foi a igreja de Éfeso. Ele mesmo pastoreou a igreja de Éfeso por cerca de 3 anos. Ele coloca ali para substituí-lo quando ele precisa continuar a missão Timóteo, discípulo de Paulo, amado por Paulo, que por anos também se dedica ao pastoreio dessa comunidade, e o próprio apóstolo João, que recebe essa revelação do Apocalipse, também pastoreou essa igreja que estava em Éfeso. É muito nítido que Paulo amava intensamente a igreja de Éfeso. Mas quando agora a gente lê essa carta que Jesus está enviando no final do primeiro século à igreja de Éfeso, a gente percebe que não só Paulo amava essa igreja, mas que Jesus também amava e conhecia intensamente cada um desses irmãos. Eu queria ler essa carta de Jesus à igreja de Éfeso, mas eu queria muito que você entendesse que essa carta de Jesus é uma carta de Jesus para você aqui também. Porque a palavra de Deus, ela transcende o contexto e chega a cada um de nós, a cada um dos nossos corações que está aqui hoje. E aquele Deus que conhecia tudo sobre essa igreja é o Deus que nos conhece hoje e nos sonda também em toda a nossa realidade de vida e de história. E existem algumas coisas aqui importantes que a gente percebe quando a gente lê essa carta de Jesus à igreja de Éfeso. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus é Deus presente e sustentador em nossas vidas. Jesus é um Deus presente, e Jesus é o Deus que sustenta a nossa jornada. Ele começa essa carta dizendo assim, ao anjo da igreja em Éfeso. Existe muita discussão a respeito de quem é esse anjo da igreja. Algumas pessoas entendem que o anjo da igreja era um anjo que de fato estava sobre cada uma dessas comunidades e que eles tinham essa missão de transmitir a palavra do Senhor a essas comunidades. Há também quem entenda que o anjo da igreja é o pastor da igreja. A palavra aqui usada anjo no contexto original é mensageiro. E nessa compreensão que nós acolhemos, a ideia é que o pastor, ele tem a missão de transmitir a palavra do Senhor à comunidade do Senhor. Portanto, aqui a ideia é que Deus dá a sua mensagem àquele que tem a missão de transmitir a mensagem à igreja no contexto, o próprio pastor local. E ele fala aqui sobre algumas coisas, ele fala sobre 7 estrelas, ele fala sobre 7 candelabros. Normalmente a gente entende que essas 7 estrelas citadas no Apocalipse podem ser os 7 pastores dessas 7 comunidades que receberam essas cartas. E esses 7 candelabros representam a própria igreja de Jesus. E existem algumas coisas aqui que são importantes quando a gente lê essas primeiras palavras do mestre a essa igreja. A primeira questão aqui é que Jesus sustenta a igreja nas suas mãos. Porque ele começa dizendo, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Talvez os pastores e líderes, mas esse cuidado sustentador, esse conceito de que nós estamos nas mãos do Senhor, ou na mão do Senhor, se estende a todos nós. Quando Jesus fala a respeito do seu cuidado pastoral sobre as suas ovelhas, ele diz lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A primeira realidade que Jesus fala a essa igreja e fala a todos nós estamos nas mãos do Senhor. E aquele que nos sustenta nas suas mãos é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém é capaz de nos tirar das mãos daquele que nos sustenta. Se nós chegamos até aqui, é porque as mãos do Senhor, que nos acolheu, têm nos sustentado na jornada. E graças a Deus por isso. Mas a segunda verdade que ele aponta aqui é a presença de Jesus no meio da sua igreja. Porque ele continua e diz, ele está entre os candelabros de ouro. Os candelabros, a própria igreja. E é uma questão importante aqui, porque ele é aquele que anda entre os candelabros de ouro. O que Jesus está dizendo é, eu estou entre vocês. Por vezes a gente tem perdido essa consciência de que Jesus está entre nós. Mas Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está aqui presente. Jesus é um Deus presente nas nossas vidas. A primeira percepção que a gente tem quando a gente lê essa carta, primeiro, ele é o nosso sustentador. Segundo, ele está presente na vida, na jornada de cada um que está aqui hoje. Glórias a Deus por isso. A segunda, são os elogios que Jesus faz a essa igreja. E ele continua dizendo, por meio dessa carta, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que se dizem a ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Três elogios que Jesus faz a essa igreja de Éfeso. O primeiro, ele reconhece a dedicação e o trabalho dessa comunidade. Percebe? Conheço as suas obras e sei o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus está escrevendo aqui para uma igreja batalhadora, para uma igreja que luta com todas as suas forças para cumprir a missão do Senhor. Uma igreja que tem ministérios, uma igreja que luta intensamente para formar discípulos, uma igreja que resiste às tentações, às provações e que continua servindo ao Senhor mesmo diante dos desafios dessa jornada. Uma igreja que tem um trabalho árduo. Um segundo elogio que Jesus faz a essa comunidade é essa resistência aos falsos mestres. Ele diz assim, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram, na verdade, impostores. Segundo elogio do Senhor a essa comunidade. Ela não abraçava qualquer moda do nosso mundo gospel. Ela coloca para fora aqueles que se diziam mestres, mas que não eram verdadeiros mestres. Aqueles que se diziam apóstolos, mas que não eram verdadeiros apóstolos do Senhor. O que a gente pode definir dessa comunidade é que essa igreja não vivia da moda do mundo gospel. Ela não colhia, não acolhia qualquer movimento que surgia dentro do seu contexto. E é interessante que a gente pensa, por que esses irmãos foram capazes de discernir o que era evangelho e o que não era evangelho? O que era, de fato, um mestre levantado por Jesus e o que não era um mestre levantado por Jesus? Essa capacidade de discernir vinha dos pastores que passaram por essa igreja. O apóstolo Paulo se dedicou intensamente ao pastoreio. Uma das cartas que Paulo escreve é justamente essa igreja de Éfeso. Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. E as duas cartas que Paulo escreve a essa igreja, a esse pastor dessa igreja, é justamente nessa tensão de não permitir que falsas teologias, que falsos mestres, que falsos líderes ganhassem espaço no meio dessa comunidade. E aqui a gente percebe que, de fato, essa capacidade de discernir o que é evangelho e o que não é evangelho, que, de fato, essa igreja não acolhia qualquer movimento do mundo gospel. E isso é reconhecido por Jesus aqui como uma grande qualidade dessa comunidade de Éfeso. Há o terceiro e último elogio que Jesus faz a essa comunidade. Terceiro, vocês são perseverantes. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. A ideia aqui é que a vida desses irmãos que seguiam a Jesus não estava fácil. Aliás, esse conceito que por vezes a gente tem, de que caminhar com Jesus é ter uma vida fácil, de plena satisfação dos nossos sonhos e desejos, isso não condiz com a palavra de Deus. A vida de Jesus foi marcada por lutas enquanto ele esteve aqui. A vida dos apóstolos de Jesus foi marcada por lutas. João está preso por causa desse evangelho. A vida da igreja de Jesus, a vida da igreja de Éfeso não estava fácil. Mas mesmo diante desse desafio, Jesus está dizendo, vocês estão perseverando, vocês estão persistindo. Vocês estão enfrentando as lutas que estão sendo necessárias por causa do meu nome. E há uma grande boa notícia nesse texto. Porque Jesus vê a luta daqueles que querem de fato servir a Jesus com integridade. Eu tenho visto, Jesus está dizendo, eu tenho te visto. Todos aqueles que de alguma maneira têm enfrentado perseguições, tensões nessa vida por causa da sua fidelidade a Jesus, pode ouvir Jesus dizendo, eu tenho visto as suas lutas por causa da sua fidelidade ao meu nome. Terceiro e último, que Jesus, palavra de Jesus para essa comunidade. Jesus tem uma advertência para essa igreja. E eu fiquei parado aqui pensando essa semana, que pastor teria algum problema com uma igreja como essa? Eu não sei se vocês pararam para pensar aqui, mas Jesus está falando de uma igreja que tem um trabalho árduo, uma igreja que batalha, trabalha, que se dedica com todas as forças àquilo que é colocado em suas mãos. Uma igreja que não permite que os movimentos do mundo gospel invadam, que as falsas teologias, que os falsos mestres, que os falsos apóstolos entrem nessa comunidade. Uma igreja que persiste em servir a Jesus, mesmo quando seguir a Jesus é um desafio, eles não param. Eu digo a você, que pastor teria problema com uma igreja como a igreja de Éfeso? Jesus. Jesus encontra um problema nessa igreja. E qual é a questão de Jesus com essa comunidade? Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, você faz tudo. Você congrega, você contribui, você prega, você ensina, você canta. Mas só uma questão. Você não me ama mais. O que você faz já não é movido pelo amor e pela devoção por mim. E a gente tem que levar em conta que tudo no reino de Deus, todo o trabalho para Jesus, tudo que a gente faz para Jesus, só faz sentido quando é movido pelo nosso amor a Jesus. Que no reino de Deus, tudo só faz sentido quando isso é movido pelo nosso amor ao Senhor. Porque essa é a palavra de Deus desde o princípio, ouça Israel, ouça meu povo. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí ele diz, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Tudo que a gente faz no reino de Deus, tudo que a gente faz para Jesus, só faz sentido se a razão que nos move é o nosso amor por Jesus. E talvez a gente pare hoje aqui com muita honestidade. E perceba que esse é um risco que pode alcançar qualquer um de nós na jornada, irmãos. Nós podemos fazer tudo e nos afastar daquele que é a razão de tudo, Jesus. E talvez eu pense aqui, assim como eu parei para pensar essa semana, se isso estiver acontecendo comigo, como eu faço para recomeçar? Que passos eu posso dar para que esse relacionamento com Jesus seja reestabelecido? Jesus diz o seguinte à sua igreja, primeiro, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu. O que Jesus está dizendo é, pense, para agora um pouco e pense. Quando foi que você entendeu que trabalhar para mim era mais importante do que estar perto de mim? Quando você entendeu que o seu trabalho, para mim, era mais importante do que a comunhão, o relacionamento intenso e verdadeiro entre nós? Segundo passo, arrependa-te. A palavra que foi usada aqui é metanoia. Isso é, pare agora e pense no tipo de relacionamento que você tem desenvolvido comigo, Jesus está dizendo. Naquilo que você tem entendido, de fato, como essencial na sua jornada espiritual. Pare e pense, e arrependa. Arrepender-se é mude a sua atitude, reveja e mude de atitude, comece um novo caminho, coloque de novo aquilo que é essencial na sua vida, no centro da sua jornada. Repense. E por último, volte a Jesus. Porque ele diz, pratique as obras que praticava no início. E eu me coloquei a pensar, o que é voltar para Jesus? O que Jesus está me chamando a voltar? Porque talvez a gente olhe para isso e diga assim, eu entendi. Jesus está dizendo que eu devo voltar a ser uma igreja como eu era antes. Eu parei algumas coisas, mas a gente tem que levar em conta que Éfeso não parou. Ela está ativa, ela está trabalhando, ela está cultuando, ela está fazendo, ela tem ministérios, ela tem tudo. Mas ela está distante do seu Senhor. Talvez a gente entenda que voltar ao Senhor é voltar a essa fé. Lá no início da jornada. E esse é o mais comum. Então Jesus quer que eu volte àquela espiritualidade onde eu chorava mais, onde eu sentia mais, onde eu tinha a impressão que Deus estava mais perto de mim. Será que é isso? Se a gente levar em conta, a jornada ela é marcada por passos onde nós estamos caminhando. E não faz sentido, depois de 20 anos caminhando com Jesus, sendo transformado por Jesus, amadurecendo, sabendo que eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu já não sou aquilo que eu era. E não faz sentido que Jesus me mande de volta ao lugar do meu início. Se a minha jornada é marcada por processo. O que é então voltar a esse primeiro amor? Voltar ao primeiro amor. É entender que o meu amor por Jesus vem antes do meu trabalho por Jesus. Voltar ao meu amor é entender que toda obra que eu presto a Ele só faz sentido se eu tiver intimidade intensa com Ele. Voltar ao primeiro amor é entender que para Jesus a minha vida diante dele é mais importante do que o trabalho que eu presto diante de Jesus. Voltar ao primeiro amor é voltar a ter Jesus e o amor a Jesus e o amor à igreja de Jesus como a razão e a motivação de tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus. Eu queria concluir te chamando a duas reflexões. A primeira, como está o seu relacionamento com Jesus? Mas antes de você responder isso, deixa eu te lembrar. Jesus sabia tudo a respeito da igreja de Éfeso. Jesus sabia cada detalhe da vida daqueles irmãos. Quem olhava por fora a igreja de Éfeso, via uma igreja rica, feliz, forte, ativa. Mas Jesus, que anda muito em perto de cada um de nós, conhecia cada detalhe da vida real daqueles irmãos. Assim como ele conhece você também. E é diante dessa consciência de que nós estamos diante daquele que nos sonda, nos cerca e nos conhece, que nós somos justamente chamados a responder essa questão. Como está o teu relacionamento com Jesus? Quem sabe Jesus diz para você, você trabalha muito. Eu tenho visto todo o seu esforço. Mas você sabe, eu também sei que você está distante de mim. Que o relacionamento que você tinha comigo há tempos atrás, você já não tem mais. Segundo, volte. Escute Jesus te chamando a voltar. Aí você vai dizer assim, voltar para onde? Volta para o teu quarto de oração. Volta a ter a tua Bíblia aberta na mesa. Volte a ter um relacionamento intenso e pessoal com Jesus Cristo. Entenda que para Jesus, você é mais importante do que serviços que você pode prestar a Jesus. Se necessário, para todo o seu serviço e volta para Ele. Porque Ele é a razão, Ele é a motivação de tudo o que a gente faz. E talvez essa voz, o Mestre, ressoe sobre os nossos corações hoje. Como está o seu relacionamento com Jesus? Jesus ainda é a motivação de tudo o que você faz. Eu peço a Deus que Ele nos leve de volta a esse primeiro e único amor. Que o nosso amor por Jesus seja a motivação de tudo na nossa jornada. Que o nosso serviço, a nossa obediência seja sempre uma resposta de amor. A graça ao amor que um dia nos alcançou naquela cruz. Que Deus nos leve ao seu primeiro, ao nosso único e verdadeiro amor. Jesus Cristo Nazaré, o nosso Senhor. Amém? Fica em pé.
Vamos louvar o Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro, né? Então vamos louvar o Senhor. Quero voltar, Senhor, a te amar. Até mesmo como amava antes.
Yeah.
Essa voz de Jesus da igreja de Éfeso é uma voz de Jesus que ressoa sobre todos nós aqui. Eu tenho visto o seu trabalho, eu vejo a sua dedicação. O problema é que tudo aquilo que a gente faz para Jesus pode simplesmente se tornar uma rotina em nome de Jesus. E o Senhor vem ao nosso encontro para dizer: o teu relacionamento comigo, a tua vida diante de mim, o seu tempo de oração que talvez você tenha perdido, o seu tempo de leitura com a palavra, aquela sede que você tinha no começo de conhecer mais a minha palavra, de conhecer mais o meu respeito, que sumiu. Isso que você perdeu em algum momento, para mim, é mais importante do que o teu serviço. Eu espero que essa voz ressoe sobre mim como ressoou intensamente essa semana, e também sobre você, sobre você. Que a gente não só cante aqui, eu quero voltar ao primeiro amor, mas que a gente saia daqui para dar esses passos na direção de Jesus, para tê-lo como a pessoa principal da nossa vida, para resgatar naquilo que nos cabe a intensidade do nosso relacionamento com Ele, na oração, na palavra. É amanhã que a gente vai dizer de fato para Jesus que a gente quer viver de novo esse primeiro amor. Eu oro por mim e oro por você, para que o Espírito nos leve de novo a esse amor intenso, essa paixão por nosso Senhor, Salvador Jesus, razão da nossa vida, razão da nossa existência, que dá sentido para tudo que nós somos. Oremos. Senhor dos céus e da terra, Senhor Jesus,
glória a Deus.
Nós sabemos, Senhor, que és aquele que sustenta a sua igreja, Senhor. Nós jamais chegaríamos até aqui se não estivéssemos guardados em suas mãos, Senhor. E as suas mãos sobre as nossas vidas, as suas mãos sobre a sua igreja, nos dá segurança para continuar, Senhor. Nós sabemos que nós somos fracos, inconstantes, mas nós estamos nas mãos daquele que sustenta todas as coisas, do Senhor dos céus e da terra. E nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Senhor dos céus, a sua palavra vem aos nossos corações. Deus, nos ajude, Pai, por sua graça e misericórdia, a fazer hoje aquilo que Jesus está nos chamando a fazer, Senhor. A parar, pensar, resgatar a centralidade do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, ajude-nos para que a nossa jornada espiritual não seja só de palavras, mas para que a nossa jornada espiritual seja marcada por verdadeiras transformações pelo poder do Teu Espírito em nós, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude no nosso maior desafio, que é viver, sair daqui e viver para Ti, Senhor. Que é, em meio a todos os ídolos da nossa geração, ter Jesus como a pessoa mais importante do nosso coração, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a voltar, Senhor. Ajude-nos a vencer todos os inimigos dessa geração que por vezes tem nos tirado da Tua presença, da intimidade, do relacionamento intenso e profundo com o Senhor Jesus, que é o primeiro e a razão da nossa vida, o maior amor da nossa vida, Senhor. Nós intercedemos por nós intercedemos por esses irmãos e irmãs que começaram hoje a jornada aqui, nós intercedemos por aqueles que talvez o Senhor nessa manhã está despertando para Ti, Senhor. Pedimos que o Seu Espírito, que já tem feito uma obra poderosa em nossas vidas, faça naqueles que talvez estejam sendo despertados hoje, aqui e agora, para ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, Te glorificamos por tudo, Senhor Jesus. E pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.